E agora, rapidamente, eu já cumprimento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRRJ, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre muito prazeroso poder conversar com vocês, trocar ideias em termos aí desse processo democrático que é fundamental para a prevalência dos interesses da sociedade e da maioria da população.
Delorto, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Delorto, uma polêmica que se estabeleceu recentemente diz respeito a essas motossiatas promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, primeiro aqui no Rio de Janeiro e depois essa do último domingo, realizada no estado de São Paulo. A interpretação de muita gente é de que esse tipo de ato pelo chefe do executivo poderia representar uma antecipação da campanha eleitoral. Visto que ele tem deixado claro que concorrerá à reeleição no ano que vem. Como presidente do TRE, Delorto, esse tipo de evento protagonizado pelo presidente da República, utilizando dinheiro público, diga-se de passagem, fere a legislação eleitoral do nosso país? Dá para se fazer essa leitura de que as motossiatas configuram campanha antecipada?
Anderson, essa questão vinculada à propaganda eleitoral antecipada, ela está regulada hoje lá no artigo 36-A da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. E a lei diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E aí, em seguida, o artigo 36-A vai elencar uma série de atos que também, segundo a lei, não configuram propaganda eleitoral antecipada e que, inclusive, podem ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, a questão hoje na jurisprudência do TSE e dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil exatamente se vincula a essa menção feita na lei da não realização de pedido explícito de voto. Então, eu posso falar que pretendo me candidatar, mas eu ainda não posso, nesse período antes da liberação pela Justiça Eleitoral das campanhas eleitorais, eu não posso pedir de forma explícita o voto. E é exatamente o que se discute na jurisprudência, é o que seria pedido explícito de votos, não é? Vote em mim. Ou eu posso falar, olha só, as coisas podem continuar boas ou podem melhorar, etc. Então, as chamadas, segundo na jurisprudência, seriam palavras mágicas, ou seja, situações que dariam a entender que há um pedido explícito de voto. De qualquer forma, essa questão se submete, no caso dos candidatos às eleições para a presidência da República, à fiscalização e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e da Procuradoria Geral Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Os atos que a lei fala que podem ter cobertura, nenhum deles se refere especificamente a carreatas, passeatas ou atos dessa natureza. Mas há uma referência, por exemplo, de que esses atos devam ser realizados em ambientes fechados, devam ser custeados exclusivamente pelos partidos políticos, não podendo, portanto, haver envolvimento de despesas de natureza pública em relação à realização desses atos, que seriam atos, autorizados pelo artigo 36-A da Lei das Eleições. Então, essa matéria, evidentemente, é polêmica e deverá estar a ser analisada, né, com certeza, pelo Ministério Público Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A matéria, não está no âmbito da competência dos tribunais regionais eleitorais, a meu ver.
E qual seria o limite, Delorto, para que um ato público do presidente não seja considerado campanha eleitoral antecipada? Por ser um gestor público em exercício de mandato eletivo, ele não pode promover nenhum tipo de encontro com seus eleitores?
Exatamente, Anderson. A lei não pode proibir que uma pessoa que esteja no exercício das funções possa ter esses contatos com os seus eleitores, com as pessoas que o cercam e que possa, inclusive, falar sobre atos de gestão, coisas desse tipo. Por isso que o artigo 36A, no seu inciso 1, ele vai dizer que é permitido, né? Ou seja, eles podem praticar os seguintes atos, por exemplo, participação dos filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras que fazem essa cobertura, tratamento isonômico. Então, a paridade de armas, como a gente diz na jurisprudência, ou seja, esse tratamento igualitário, deve ser observado. A realização também é possível encontros, seminários, congressos, e aí diz, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo, alianças partidárias visando as eleições, podendo ter tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária, ou seja, dentro do partido político. A realização é possível de prévias partidárias, distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa, realização de debates entre os pré-candidatos. Vejam aqui como isso fortalece os partidos políticos, que me parece ser fundamental, né, que a gente tenha esse fortalecimento dos partidos políticos e realmente realizar esse debate entre pré-candidatos dentro da própria agremiação partidária. É possível também divulgação de atos de parlamentares, debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Realização a expensas de partido político, portanto, sempre financiado com dinheiro privado, ou seja, dinheiro dos partidos, que, a partir do momento que recebe do fundo partidário esse partido, terá que prestar contas, não é, ao Tribunal de Contas da União, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inclusive, a lei autoriza que se organizem campanhas, né, para arrecadação prévia de fundos, de recursos, através de meios como vaquinhas eletrônicas, coisas desse tipo, através da internet, né, Anderson, para o financiamento de campanha. Então, observe que essa limitação é uma limitação importante, né? Então, não é proibido que se faça algum tipo de encontro, prestação de contas e tal. O que não pode ter é o que a lei fala de pedido explícito de votos. É esse entendimento da jurisprudência, Anderson.
Agora, uma articulação que vem se dando no Congresso gira em torno da aprovação do chamado Distritão Delorto, aquele modelo em que são eleitos os candidatos individualmente mais votados em cada estado, sem a distribuição proporcional das vagas pelos partidos. Especialistas no assunto e o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, têm feito ressalvas a respeito desse modelo. Especialmente pelo fato de ele enfraquecer a representatividade dos partidos ao se desconsiderar os votos das legendas. Como é que você avalia essa possibilidade de adoção do Distritão Delorto?
Exatamente, Anderson. Essa questão do chamado distritão coloca em dúvida exatamente aquilo que me parece mais importante na representatividade política no modelo que nós temos, que são exatamente as agremiações partidárias, os partidos. Os partidos políticos precisam ser fortalecidos e não as pessoas. É preciso que o cidadão. E é o ideal, a meu ver, de democracia representativa com o modelo de partidos políticos, é que os partidos tivessem ideologias bem definidas, programas partidários muito claros. Então, eu não votaria necessariamente na pessoa, mas sim no partido, porque eu teria certeza de que todas as pessoas filiadas àquele partido político estariam empenhadas em fazer cumprir o programa do partido, defender a ideologia do partido. E a ideia de partido é exatamente essa, é parte, né? Então, qual é a parte da sociedade brasileira que acredita numa determinada ideologia, que acredita num determinado programa partidário, ou seja, de programa de governo, de administração, de gestão da coisa pública, de aplicação do dinheiro público. Esse modelo chamado de distritão leva a isso que você está chamando de personalização do processo eleitoral, ou seja, pessoas seriam eleitas, não é? Então isso daria, por exemplo, uma valorização do que se chama, às vezes, na doutrina, de caciquismo político, não é? Então, os puxadores de voto ou seriam celebridades, como você chamou, ou então os caciques dos partidos políticos, que já têm, né, um eleitorado pré-definido, um eleitorado ali que eu diria que é um eleitorado fiel. Então, isso realmente traz um enfraquecimento dos partidos políticos e permite a eleição das pessoas sem qualquer compromisso com programas, com ideologias que são fundamentais para o desenvolvimento de uma democracia saudável.
É muito evidente que esse distritão, Delorto, personalizaria demais o processo eleitoral, levando celebridades instantâneas a se elegerem sem um programa partidário por trás. A ideia do TSE é de que um sistema misto fosse implantado entre o proporcional e o majoritário, onde o eleitor teria de votar duas vezes, uma para candidatos em um distrito pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e outra para uma lista de candidatos apresentadas pelos partidos. Não é complicar demais a situação para o eleitor esse modelo de distritão misto, Delorto, obrigando o cidadão a votar duas vezes, em muitos casos sem entender o sistema? Me parece uma discussão absolutamente infrutífera essa.
Concordo com você integralmente, Anderson. É uma discussão absolutamente inútil, porque nós vamos complicar terrivelmente o processo eleitoral. Nós vamos fazer uma eleição em duas etapas, uma para candidatos em um distrito pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e depois uma outra para uma lista de candidatos apresentados pelos partidos. Isso geraria uma complicação muito grande. As pessoas que já estão sendo desestimuladas a acreditar nos partidos políticos vão cada vez mais personalizar o voto, como você está dizendo, e aí você vai ter certamente uma lista de celebridades levando uma vantagem enorme em detrimento de um compromisso, não é, com as ideologias e os programas dos partidos políticos. Hoje em dia, os planos de governo são absolutamente abandonados, sem que isso gere qualquer consequência para aquele que descumpre o compromisso com o partido político. Então, nós precisamos realmente, a meu ver, ter um sistema que, e me parece que o sistema proporcional para a formação do Congresso, da Câmara dos Deputados, das Assembleias legislativas e das câmaras de vereadores, certamente é um sistema que dá vida aos partidos políticos. É preciso que a sociedade cobre um pouco mais dos partidos responsabilidade. Os partidos não podem simplesmente depositar todos os bônus e todos os ônus nas contas das pessoas físicas que integram o partido. Eu digo isso porque muitas vezes os partidos lançam candidatos que sabem que não têm condições de elegibilidade, que estão com problemas, têm ficha suja, por exemplo, e depois, quando dá algum problema, o partido não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade fica como se fosse exclusivamente do candidato, e o próprio partido acaba indicando outra pessoa, alguém o substitui, e as coisas vão ficando, né, acabando no interesse da própria agremiação partidária e não da sociedade, que muitas vezes vê alguém que foi eleito ser afastado do cargo para o qual foi eleito, sem nenhuma explicação muito clara sobre os motivos deste afastamento, né? E muitas vezes o próprio partido já tinha conhecimento disso e usa aquele candidato, não é? Para vencer a eleição e muitas vezes não tomar posse, mas permitindo com isso, por exemplo, que outro, até vinculado de forma indireta, hoje nós temos vários partidos que são ficam na órbita de grandes partidos, e aí alguém assume aquela cadeira e você, na verdade, manipulou a vontade do eleitor, utilizou o processo eleitoral com uma finalidade exclusivamente de valorização dos dirigentes das agremiações partidárias e de grupos políticos que controlam esse sistema partidário que está muito desorganizado no Brasil.
Só que o Distritão não é o único assunto sendo debatido no âmbito eleitoral, Belorto. O Congresso avança em um tema defendido pelo presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes já há bastante tempo, que é o voto impresso. Já há uma comissão especial discutindo o tema na Câmara dos Deputados e um parecer deve sair até o fim do mês. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse recentemente que é possível aprovar o voto impresso já para as eleições do ano que vem. Primeiro, Delorto, você acha viável a impressão do voto já para o pleito de 2022? Não seria um custo elevado demais para o país em um momento como esse?
Anderson, exatamente, além do custo elevado, o ministro Barroso até já tem falado muito sobre isso, o valor alcançaria uma quantia superior a 2 bilhões de reais, ou seja, dinheiro que poderia ser usado nas universidades, dinheiro que poderia ser usado para a Bolsa Família ou ajuda às pessoas que tiveram aí problemas com a pandemia, toda essa situação de saúde pública que o Brasil vive, e você gastar 2 bilhões de reais para resolver um problema que não existe. É isso que o ministro Barroso tem dito. Estamos pensando em gastar 2 bilhões de reais para resolver um problema que não existe. Ou seja, as fraudes do processo eleitoral brasileiro já foram superadas há muito tempo. Nós não podemos permitir esse retrocesso. Vamos voltar a um sistema que antigamente permitiu muitas e tantas fraudes descobertas pela Justiça Eleitoral e a inteligência brasileira, a tecnologia brasileira permitiu a construção de um modelo que é considerado hoje o mais seguro do mundo, que é a urna eletrônica, fruto da inteligência de profissionais brasileiros, equipes técnicas totalmente brasileiras que conheciam profundamente a lógica que fraudava o sistema eleitoral brasileiro, que quer voltar. Isso é algo que não é admissível. Então, os técnicos da Justiça Eleitoral que desenvolveram o processo já sabiam, por exemplo, onde estaria o problema. Por isso, as urnas são independentes. É possível totalizar cada uma das urnas logo em seguida ao encerramento da eleição, e os partidos sabem disso, recebem o resultado de cada urna. Hoje, inclusive, já com um QR Code que pode levar a um processamento eletrônico daquela planilha de votos de cada uma das urnas. Os partidos, se não fazem uma apuração paralela, é porque não desejam. Porque, se quiserem, podem fazer uma apuração paralela e conferir exatamente que o resultado levado às urnas é exatamente o resultado das eleições que nós temos desde a implantação da urna eletrônica no Brasil. É conseguido demonstrar que o voto do cidadão é o voto que vai ser computado, totalizado, com rapidez e eficiência, afastando todas as possibilidades de intervenção de pessoas que queiram fraudar o processo eleitoral. Por isso, essa ideia de criar uma impressão do voto, ela vai trazer, sim, uma série de problemas para resolver um problema que não existe. Evidentemente que essa matéria está submetida ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, se os senhores senadores e deputados federais pretendem gastar 2 bilhões de reais para fazer a impressão do voto, eu acho que isso ficará exatamente na história como o registro de que gastamos, num momento de crise, uma quantia enorme para solucionar algo que não existia como problema. Mas, se isso vier a ser aprovado, certamente haverá a a produção dessas urnas, com as impressoras, etc., e vamos cumprir exatamente o que estiver na lei, porque essa é a missão do Judiciário Brasileiro.
E outra, você vê mais vantagens ou desvantagens na adoção do voto impresso, Delorto? Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o eleitor não ficaria com esse canhoto impresso pela urna eletrônica. Ele seria depositado em uma urna física para posterior auditagem, se fosse necessário. É um avanço ou um retrocesso esse debate do voto impresso?
Anderson, como eu tenho sustentado, é um grande retrocesso esse debate do voto impresso. Só vai trazer problemas, vamos criar problemas, ou seja, é uma coisa assim, um pouco, eu diria, até um pouco esquizofrênica, né? Você não tem o problema e você vai gastar um dinheiro, vai mobilizar toda uma tecnologia, vai fazer a construção de um processo que todos sabem que é um processo que permite fraudes, né? Então, a adoção do voto impresso vai trazer vários problemas. Por exemplo, esse voto será impresso e ficará dentro de uma urna que ficará acoplada à urna eletrônica. É a ideia que está transitando aí pelos setores do governo, né? Encerrada a eleição, vai ser expedido boletim, é feita a totalização eletrônica. Então, para que serviu o voto impresso? Para um eventual pedido de recontagem de votos. A recontagem não será, portanto, feita no sistema eletrônico. A recontagem será feita com esses papéis impressos que ficarão depositados numa urna. Obviamente, esses papéis terão que ser recolhidos a algum lugar fisicamente, né? Imagine isso, são quase, não é, 200 milhões de votos em todo o Brasil. Esses papeizinhos guardados dentro de sacos plásticos ou de envelopes, em algum lugar fisicamente, para que depois, se alguém pedir uma recontagem, eu vá conferir o voto de papel com o voto que está na urna eletrônica, ou seja, né? Vai prevalecer então o voto impresso. Imagine se esses votos desaparecem, se pega fogo em algum lugar, se há um acidente com o transporte, ou seja, várias situações que podem interferir, não é, fisicamente, porque eu estou transformando agora um processo que era totalmente eletrônico, totalmente digital, em um processo físico, de guardar esses papeizinhos para serem contados. Dentro de que prazo? Tá bom, vamos fazer um prazo aí de 4 meses, no máximo, né, para que esse pedido de recontagem seja avaliado, feito e realizado tudo. E ao final disso, eu vou ter que me desfazer desses papéis, né, ou seja, uma questão, inclusive, ambiental. Nós temos aí hoje um processo que não gasta papel, que não derruba árvores, que não queima florestas, né? Transformando florestas em celulose para produzir papel, e não gasta tinta, muito mais preocupado com a questão ambiental, para criarmos agora um modelo que vai produzir papel, vai gastar impressora e vai fazer isso. Nós já tivemos essa experiência do voto impresso e tivemos muito problema, né, nas urnas acopladas à urna eletrônica, nas impressoras acopladas à urna eletrônica. Os cartuchos de tinta vazavam, a tinta derramava dentro desse saquinho plástico cheio de papel, ou seja, os papéis ficavam ilegíveis e você, na verdade, perdeu um dinheiro que poderia certamente servir para diminuir os efeitos da fome e da pandemia na sociedade brasileira. Então, me parece, eu talvez tenha sido um pouco enfático nisso, me parece um grande retrocesso esse debate sobre o voto impresso, Anderson.
Cláudio Delorto, eu quero te agradecer por você nos conceder essa nova entrevista. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses temas tão importantes para a democracia brasileira. Parabenizar você e toda a equipe do Faixa Livre, a Celeste Sintra, enfim, todos que trabalham para manter esse espaço dedicado à divulgação das questões mais relevantes para a democracia brasileira. Foi um grande prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado.
Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRRJ, Cláudio Delorto. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!